Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, as experiências e as regras do impeachment no Brasil. Os fundamentos jurídicos que norteiam impedimentos de presidentes da República e seus impactos na relação entre os poderes. A forma como o instrumento foi utilizado no país em meio a crises e o que é possível aperfeiçoar em democracias multipartidárias. Eu converso com o advogado, professor e doutor em Direito Constitucional pela UFMG, Lucas Paulino. Ele é autor do livro Presidencialismo e Impeachment, Teoria, História e Prática Constitucional, recém-lançado pela editora Conhecimento. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Lucas. Prazer recebê-lo.
É uma grande honra. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Lucas, esse livro, né, recém-lançado, é proveniente de uma tese de doutorado que lhe demandou uma ampla pesquisa com abordagens históricas e contemporâneas do tema. Está tudo aqui. Quais foram as principais motivações, né, inquietações pessoais e acadêmicas que lhe levaram a escolher esse tema, né, para um passo que é sempre tão importante na carreira de um docente?
Quando eu comecei o doutorado, foi no contexto do impeachment da Dilma, que, de certa forma, dividiu o país. Né? E tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista do direito constitucional, né, várias controvérsias, né, inclusive na interpretação de como esse instituto constitucional deveria ser utilizado, emergiram, né, tanto na esfera pública, no debate político, mas também no debate jurídico. Né? E quando a gente ia estudar, né, tentar sair um pouco do calor do debate político, para tentar estudar de forma mais aprofundada o Instituto, mesmo assim, algumas respostas ainda não estavam claras. Né? Então, eu vi ali que tinha um desafio constitucional da gente tentar interpretar melhor esse Instituto, né, de acordo com a tradição histórica dele, também da tradição das pesquisas a respeito dele, né, para a gente tentar propor melhorias no próprio desenho institucional dele.
Então, no prefácio da obra, né, Thomas Bustamante, um de seus orientadores, já lança uma pergunta forte e provocativa. É possível um impeachment legítimo? E aí eu queria saber a resposta a essa pergunta, se é sim ou não, né, baseado nos fundamentos atuais desse impedimento no Brasil e nas características do nosso sistema democrático.
Eu acredito que é possível sim. Só que as exigências, os critérios para o impeachment legítimos, eles são muito mais robustos do que a gente tem visto na forma prática que ele tem sido utilizado no Brasil, na América Latina e, enfim, outros países do mundo. A gente, para o impeachment, ele é um mecanismo de responsabilização do presidente que ele exige o cometimento de uma infração constitucional muito grave. Uma infração constitucional que ameace a democracia, o Estado de Direito, a própria ordem jurídica e republicana. Né? Então, a barra para o impeachment ela tem que ser muito elevada. Não pode ser uma utilização partidarizada, abusiva, né, que flexibilize a escolha da soberania popular do povo, né, que é a escolha para o presidente, você precisa da maioria absoluta do povo, de forma leviana, de forma facciosa, abusiva. Né? Então, é necessário, né, o cometimento de um crime de responsabilidade, que é essa infração constitucional grave, né, e tem que atentar contra um dos pilares da Constituição. Né? Então, para cometer essa infração grave que vai ensejar o impeachment, essa responsabilização do presidente, é necessário, né, essa infração grave não pode ser utilizado por incompetência, por meros erros administrativos ou de forma política, não pode se confundir com o voto de desconfiança do parlamentarismo. Né? Então, a gente tem que, quando vai falar sobre impeachment, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque senão pode até erodir a própria democracia, gerar um desencantamento na população.
Como os dois impeachments, né, que o Brasil experimentou, um lá na década de 90 com Fernando Collor e esse mais recente com Dilma Rousseff, entram nessa história?
O impeachment do Fernando Collor, ele talvez tenha havido um consenso político maior a respeito dele, porque a gente estava recém saído, né, de uma ditadura na redemocratização, E desde os debates da Assembleia Constituinte havia uma preocupação que muitas vezes no Brasil a forma para se resolver crises políticas tinham sido os golpes de Estado. O impeachment, apesar de já ser previsto desde a Constituição Republicana de 1891, a primeira, ele sempre era deixado de lado, né? Muitas vezes se invocava convocavam-se os militares, né? E tinha aquela intervenção pretoriana, abusiva, né? Golpes de Estado. E o impeachment foi visto como uma saída civilizada para a crise. Mas mesmo no contexto do Collor, já havia uma controvérsia, porque um dos artigos que eles usaram foi usado para, enfim, condenação do Collor, foi a quebra do decoro presidencial. Né? Enfim, que abre uma margem muito subjetiva. Né? Inclusive, a prova que ele supostamente teria, né, participado de um escândalo de corrupção teria sido um financiamento ilegal, né? Tem até aquela história do Fiat Elba. Né? Então, o conjunto probatório não foi tão robusto, tanto é que ele foi inocentado posteriormente no Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo do Collor, apesar de ter tido esse consenso político maior, ele já não foi, talvez, do ponto de vista jurídico, tão criterioso assim. Mas o da Dilma, né, que talvez a memória dos telespectadores vão estar mais vivos, ele ainda foi mais divisivo, né, porque os motivos alegados do ponto de vista jurídico foi as pedaladas fiscais, né, que foram atraso nos repasses financeiros para os bancos públicos e depois, posteriormente, para o Plano Safra, e também decretos de créditos suplementares. Só que, se a gente for interpretar de forma literal, conforme a lei prevê, né, também do ponto de vista formal, era difícil enquadrar na lei. Eles tiveram que fazer analogias, né, uma interpretação extensiva da lei do impeachment para enquadrar essas condutas que poderiam ser vistas como condutas inadequadas, vícios técnicos da interpretação, mas que já eram práticas recorrentes, inclusive, não só na presidência da República, mas também em governos do Estado. Então, os apoiadores da presidente Dilma se sentiram injustiçados, que o voto deles não valeu para valer. Né? E isso gerou um certo cinismo, um certo desencantamento sobre a democracia do Brasil nesse período. Por isso que eu senti a importância de estudar isso mais a fundo.
Explorando um pouco mais, né, essa questão específica. Esse impeachment da presidente Dilma pelas chamadas pedaladas fiscais foi, à época, de fato, muito criticado, não só por forças de esquerda, mas também por setores jurídicos e acadêmicos. E a expressão golpe parlamentar foi utilizada, né, por esses críticos. Ela é cabível?
Essa é uma excelente pergunta. Eu, particularmente, eu prefiro um uso restritivo do conceito de golpe de Estado. Porque a gente entende golpe de Estado, pelo menos na tradição histórica do Brasil e da América Latina, como um colapso constitucional. Né? Geralmente, por um alto golpe do próprio presidente da República, como no caso do Estado Novo, do Getúlio Vargas, ou por uma intervenção direta das Forças Armadas, né? Um golpe de Estado militar. E, geralmente, isso é acompanhado com a violência deliberada da Constituição. Rompe-se as formas, a materialidade, muitas vezes se instaura outro processo constituinte ou atos institucionais com fachadas constituintes, né, como foi o caso dos atos institucionais da ditadura militar. Né? Então, eu entendo quem defende a interpretação do golpe, defende a reinterpretação desses impeachments que eu considero, se chamam de abusivos ou ilegítimos, que eu também considero uma forma antidemocrática, mas quem defende o uso do termo golpe de Estado defende uma atualização do uso do golpe. Mas eu considero que é um equívoco chamar de golpe, porque eu acredito que é uma nova prática antijurídica. Igual atualmente estão estudando que presidentes que muitas vezes são eleitos democraticamente abusam do poder para se perpetuar no poder, e esse fenômeno tem sido chamado de erosão democrática, né, que presidentes eleitos muitas vezes, e a gente viu esse fenômeno nos Estados Unidos com Trump, e mesmo aqui com Bolsonaro, né, essas tentativas de contestação da democracia, né, de atacar as instituições, de contestar o resultado das eleições, E esse fenômeno não é um fenômeno como o golpe de Estado clássico, as ditaduras clássicas. É um fenômeno de você erodir a democracia por dentro.
E vem acontecendo na América Latina também, né? Em outros países, não só no Brasil.
Na própria Venezuela, né, que a gente viu recentemente também. Então, eu acredito que o impeachment também faz parte desse novo fenômeno. É um fenômeno de erosão democrática, erosão institucional, erosão constitucional. Né? Uma forma abusiva de instrumentalização de um instrumento jurídico. Mas, por outro lado, os ritos, os procedimentos constitucionais foram formalmente seguidos. Ainda que no mérito a gente possa contestar, né, a interpretação, mas os órgãos legitimados, né, o poder legislativo democraticamente eleito, seguiu os ritos formais, mas materialmente, né, eu acredito que foi uma decisão injusta, uma decisão equivocada.
Para uma discussão madura sobre esse instrumento, qual seria a importância, né, de uma distinção clara entre o que é uma infração constitucional grave, impopularidade e ingovernabilidade?
A infração constitucional grave é uma violação jurídica da Constituição. É um presidente que atenta contra os três poderes, um presidente que atenta contra os direitos fundamentais, um presidente que quer subverter a ordem democrática e a ordem constitucional. Nesse sentido, o impeachment é um instrumento de própria proteção da democracia e da Constituição. Então, quando o presidente quer subverter a democracia, quer subverter a Constituição, quer se perpetuar no poder, o impeachment vai ser um instrumento adequado de defesa da democracia e da Constituição. Por outro lado, a ingovernabilidade ou a incompetência, né, quando o governo comete erros na condução, né, da economia, erros na condução da própria política, né, mas não necessariamente isso vai implicar numa infração jurídica. Não necessariamente isso vai abalar o funcionamento da democracia, do sistema. Né, e para governante ruim, a gente tem eleição. Né, a cada 4 anos, a gente tem eleições periódicas que pode resolver esse problema. Né, a gente não precisa invocar. Alguns teóricos do impeachment, sobretudo nos Estados Unidos, chamam o impeachment de uma bomba atômica constitucional. A gente não precisa invocar uma bomba atômica constitucional para um governo ruim, sendo que a gente tem eleições em poucos anos para remover esse governo.
Você falava há pouco, né, do que você considera que seria um processo justo ou injusto. Como garantir a utilização, né, justa e técnica desse instrumento do impedimento, se a responsabilidade por todo o processo e pelo julgamento cabe a atores que são partidarizados, atores políticos, né?
Esse é o grande desafio que eu até coloco no meu livro, que é a minha hipótese central, que é muito difícil isso, a gente conseguir garantir isso com um desenho institucional, o desenho que a Constituição coloca. Porque os políticos, naturalmente, né, a função típica deles é serem atores partidarizados, representando interesses, né, que eles são legitimamente eleitos pelos seus constituintes. Então, a atividade típica, né, de legislar, de fiscalizar, né, de atuar como governo ou oposição, isso faz parte, né, da natureza da própria política, né, que a gente vê no Congresso, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. Só que o impeachment é uma função atípica. Eles têm que, de certa forma, trocar o figurino de um parlamentar, de um legislador, e vestir um figurino de um juiz. Mas como essa pessoa que no dia a dia dela está exercendo essa função de político, né, exercendo essa função de governo, de oposição, ela de repente vai se tornar um julgador imparcial que tem que interpretar normas jurídicas. Muitos deles nem são formados em direito, não são treinados em direito. Então esse é o desafio que eu coloco, um dos desafios centrais da minha tese, que eu coloco, reproduzo no livro, que é muito desafiador, né? Claro, a gente pode fazer a crítica acadêmica, a crítica jurídica, a crítica da opinião pública, mas ainda assim é difícil exigir essa responsabilidade de parlamentares que, por sua natureza, se comportam partidariamente.
Falamos, né, sobre os dois impeachments ocorridos. Agora, entre os presidentes que se sucederam, né, a Dilma Rousseff, a última presidente impedida, seu vice, né, Michel Temer, que herdou o cargo, enfrentou acusações criminais e, mesmo impopular, não foi condenado. Bolsonaro, por sua vez, teve ali centenas, né, de pedidos de impedimento por crimes de responsabilidade, né, supostos crimes que ele teria cometido, mas os presidentes da Câmara nem sequer apreciaram esses pedidos. O que, que isso diz sobre as dinâmicas, né, do nosso sistema democrático?
É interessante, porque a ciência política, mais que o direito, por isso eu também dialogo muito com a ciência política nesse livro, ela explica que o impeachment, se um presidente constrói um escudo legislativo, uma base legislativa, uma coalizão legislativa que vai o proteger, ele muitas vezes comete inúmeros crimes de responsabilidade, mas não vai ser responsabilizado, porque ele tem essa base que o protege, então nunca vai se chegar no quórum constitucional. Por outro lado, mesmo que um presidente não cometa nenhum crime de responsabilidade, se ele não tem essa coalizão legislativa que o protege, ele corre risco de sofrer impeachment em contextos de crise política e ingovernabilidade, né? Então, isso se agrava sobretudo em sistemas presidencialistas multipartidários, porque muitas vezes o presidente, o governador, ele não elege nem 20%. O partido dele não elege nem 20% no poder legislativo. Então ele fica muito fragilizado.
Nosso chamado presidencialismo de coalizão está em crise nesse momento?
Eu acredito que o presidencialismo de coalizão brasileiro, eu não sei se crise é o termo mais forte, mas ele ficou cada vez mais difícil de gerar uma governabilidade, porque se fragmentou muito. O Brasil é marcado por uma hiperfragmentação partidária, né? Então, para um presidente construir uma coalizão, os mecanismos que são chamados da caixa de ferramentas presidenciais, compartilhamento de poder em ministérios, compartilhamento de cargos, emendas parlamentares, isso tudo encareceu, aumentou-se o custo para governar. E a gente viu, né, tanto com a Dilma, mas também com Michel Temer, Bolsonaro e agora o próprio Lula, né, o quanto que se encareceu a questão das emendas parlamentares, né, para conquistar apoio, o quanto que se encareceu essa questão do compartilhamento de poder em ministérios, né? Então ficou mais difícil de governar. Não sei se isso se traduz numa crise em si do sistema, mas é mais difícil governar.
Antes da gente entrar nas propostas específicas que você faz aqui de alterações, né, nesse instrumento do impeachment no país, queria só uma última análise sua mais de fundo. O Brasil vive aí há praticamente uma década sucessivas crises políticas e isso fez com que houvesse uma discussão, né, acadêmica até muito efervescente, se as instituições estão ou não funcionando de modo adequado. Qual a sua percepção?
Eu acredito que a gente, nos últimos anos, sobretudo no governo anterior, as instituições, parte delas, não funcionaram da forma que os constitucionalistas esperam do modo ideal. Que, em tese, o poder legislativo, o poder judiciário, eles servem justamente para frear abusos, exercer esse papel de freios e contrapesos. E muitas vezes a gente sentiu falta, desse papel. A Procuradoria-Geral da República também deixou muito a desejar. E justamente porque muitas vezes o Congresso Nacional deixou de fiscalizar, a PGR deixou de fiscalizar, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, eles engrandeceram seus poderes. E eles exerceram, sim, eu acredito que o Poder Judiciário exerceu um papel fundamental. Então talvez o Judiciário não tenha falhado nesse aspecto institucional de controlar, exercer esses freios e contrapesos contra abusos mais graves. Mas, por outro lado, pelo fato dele ter engrandecido os poderes, paradoxalmente, agora o Judiciário virou, o Supremo Tribunal Federal, sobretudo, entrou nos holofotes.
Está no alvo, inclusive, de grupos políticos, que utilizam críticas ao Tribunal de maneira recorrente para o próprio jogo eleitoral,
Eu acredito que o Supremo exerceu um papel fundamental para a preservação da democracia e da ordem constitucional brasileira em 2022 e 2023. Mas talvez ele não esteja sabendo o momento de parar. Eu acredito que já deveriam ter terminado os inquéritos das fake news, o Procurador-Geral da República já deveria denunciar o que tem que denunciar. Talvez tenha uma parte das críticas que sejam legítimas no contexto atual. Mas a gente sabe que muitas vezes se mistura o joio com o trigo. Que algumas pessoas que gostariam da impunidade daqueles que tentaram atentar contra a nossa democracia, querem fazer tabula rasa, querem jogar o bebê fora junto com a água suja. Eu acho que a gente tem que separar. Houve um trabalho importante das instituições judiciais para garantir a legitimidade da eleição de 2022, para garantir a alternância democrática de poder. Mas talvez, isso também não dá para negar, que alguns excessos tenham sido cometidos Né? Então, talvez já esteja na hora da gente voltar para a normalidade, né? Para a ortodoxia, para o funcionamento normal das instituições.
Vamos voltar aqui para o tema do livro, que ainda temos aspectos importantes aqui para destacar. Um dos ajustes que você defende na obra, Lucas, como saudáveis, né, para a democracia, é a atualização da lei de crimes de responsabilidade. Quais as alterações mais essenciais, a seu ver?
Eu acredito que essa lei é de 1950. Né? Então, os desafios, né, de meados do século XX não são os mesmos desafios de agora. Por exemplo, muitas vezes táticas antidemocráticas utilizadas por alguns líderes populistas, extremistas, mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora, muitas vezes elas não foram contempladas pela preocupação do legislador de 1950. Então, é necessário atualizar o rol dos crimes de responsabilidade para prever, por exemplo, condutas como quem contesta a legitimidade das eleições, para, enfim, criar esse caldo cultural de golpe de Estado, né, na população, né, prever essas condutas, vamos dizer assim, de erosões graduais da democracia, ataques contra as outras instituições, né, colocar em xeque, em jogo essas instituições. E é interessante que tem um projeto de lei de autoria do senador Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado aqui de Minas Gerais, que ele já incorpora um pouco essas preocupações. Outra preocupação que eu vejo que é importante...
O projeto está, nesse momento, parado, né, com
parado
a tramitação.
No Senado, parado no Senado. E outra preocupação que é importante, por exemplo, é o excesso de poder do presidente da Câmara para pautar o impeachment. Ele, ao mesmo tempo, ele pode desencadear o processo se ele não gostar do presidente da República, como a gente viu na relação tempestuosa entre o Eduardo Cunha e a presidente Dilma. Mas, por outro lado, se o presidente da Câmara é um aliado forte do presidente da República, o impeachment nunca será pautado.
Temos eleições, né, para as mesas do Congresso em fevereiro, e esse é certamente um dos motivos que fazem com que o Executivo olhe com tanta atenção para esse jogo. Né?
Pois é, porque se o presidente conseguir um aliado eleito na presidência da Câmara, dificilmente um impeachment vai ser pautado. É praticamente impossível, porque não existe uma forma de se recorrer dessa omissão deliberada do presidente. Então, se o presidente coloca na gaveta o impeachment, ele não vai ser definitivamente pautado. Né? Então, acaba que o presidente da República consegue uma blindagem de início, né, contra o impeachment. Então, é necessário prever também mecanismos de se recorrer ao plenário. Inclusive, essa era a prática dos presidentes até o início dos anos 2010. Né? O presidente Fernando Henrique, o presidente Lula chegaram a ter pedidos de impeachment rejeitados pelos presidentes da Câmara, mas se recorria ao plenário e o plenário colocava em votação se era pertinente pautar ou não, instituir uma comissão específica ou não. Mas essa prática mudou a partir da presidente do Eduardo Cunha e se perpetuou com o Rodrigo Maia e também com o Arthur Lira agora.
Para além dessa atualização legal, quais outros caminhos para aperfeiçoar o desenho institucional do impeachment você propõe, né, e que demandariam aí reformas institucionais, constitucionais?
Eu acredito que é importante a gente talvez colocar o poder judiciário para fazer uma análise, porque hoje o poder judiciário ele só tem competência para analisar a forma, né? Se os procedimentos constitucionais, a ampla defesa e o contraditório estão sendo respeitados, o rito constitucional está sendo respeitado. Né? Mas talvez colocar o poder judiciário para fazer uma análise, pelo menos preliminar, se a justa causa do impeachment está ocorrendo. Né? E além disso, talvez se não considerar o poder judiciário pertinente, um júri constitucional, né, alguma outra espécie de atualização. Ou mesmo prever o referendo revogatório. Se não há crime de responsabilidade, você tem outra hipótese, a hipótese política, devolver a palavra para o povo e o povo, né, o recall, o referendo revogatório, ser instado a se manifestar se o presidente deve ou não continuar, por uma espécie de plebiscito.
Lucas, por fim, a obra aponta ainda, né, válvulas de escapes constitucionais, né, escapes institucionais, melhor dizendo, para contextos de crise e emergência, né, que seriam aí alternativas ao impeachment. Como elas funcionariam?
Uma delas é esse referendo revogatório, o recall, né, que o povo seria convocado a se manifestar se o presidente deve ou não continuar. Né? Isso alguns países da América Latina têm essa previsão, Bolívia, Venezuela, México. E a outra seria a morte cruzada, né? Que é o que ocorreu no Equador. O Equador é o único país que tem essa previsão. O Guilherme Lasso, que era o presidente do Equador, ele convocou esse dispositivo que se convoca novas eleições, tanto para o legislativo como para o executivo, e se dissolve, tanto o parlamento como também o presidente cai. Né? Então, seria uma forma de resetar, reiniciar o sistema político. Né? Então, você convoca novas eleições, tanto para o poder executivo como para o poder legislativo. Né? Então, aquela crise política, né, é resolvida porque vai se reiniciar com novas eleições para eleger um novo presidente, um novo Congresso.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Lucas. Sucesso com o livro, é uma obra que realmente traz aí uma temática muito interessante para todo o meio acadêmico, né? Do direito, da ciência política. Todo mundo que tem interesse nesses temas, acho que vai encontrar aqui boas reflexões. Parabéns.
Eu que agradeço a oportunidade de dialogar sobre essa pesquisa, sobre esse livro, né? Eu espero que quem se interessar goste aí da pesquisa e a gente possa dialogar a respeito dela.
Eu conversei com o Lucas Paulino, advogado, professor e doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Falamos sobre os apontamentos do livro de sua autoria, Presidencialismo e Impeachment, Teoria, História e Prática Constitucional. A obra recém-lançada pela editora Conhecimento aborda fundamentos jurídicos do impedimento de presidentes da República, as circunstâncias políticas nas quais ele efetivamente ocorre e caminhos para que o instrumento não leve a um processo de erosão democrática. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.